No primeiro capítulo, falamos do surgimento das bandas The Rebels e Os Abutres, chegando até o ano de 1968, quando, presumivelmente, foi fundada a banda Os Incas. Começa agora Consolidação, segundo capítulo do rádio documentário Rebeldes. Trazemos para você a continuação da história das bandas no período em que tornaram-se conhecidas na região de Mariana e até mesmo em praticamente todo o estado de Minas Gerais. A narração é de Luiz Loureiro e Tiago Gomes.
Pavão mistério.
Bora nunca mais chorar.
Em 1968 foi o ano do AI-5, considerado o ano que não terminou. Para o cenário das bandas de música em Mariana, foi o ano que marcou a estreia do conjunto chamado Os Incas.
O baterista Léo Murta relembra como foi a escolha do nome e a composição inicial da banda.
Walter Magalhães, ele era uma pessoa muito inteligente e ele resolveu colocar Os Incas, porque eles eram sábios, né? E Valtinho, Léo, vamos fazer um conjunto? Vamos. Chamamos Vicente Mendes, que era guitarra base, Otacílio, que tocava contrabaixo, eu tocava bateria e o Valtinho era guitarra solo.
Léo também fala do estilo diferenciado da banda, que nunca teve um vocalista. Como também foi o caso do The Rebels e dos Abutres, pelo menos logo no início. E, além de entregar o apelido de seu colega de banda, o baterista lembra algumas músicas que ressaltavam a qualidade de Valtinho como guitarrista.
Veja bem, os Incas eram um conjunto bem diferente de todos os outros. Porque o Valtinho, né, o Pé de Rodo, Walter Magalhães, era um guitarrista muito competente, mas muito mesmo. O solo dele era diferenciado. E a gente tocava mais música solada, por exemplo, Milionários, O Barqueiro, Batman, cada música mais difícil que a outra.
Para a gente ter uma ideia como era o som da banda, vamos tocar O Barqueiro, uma das músicas mencionadas por Léo Murta. A gravação, de 1968, é do grupo Brazilian Beatles.
Ele segue a navegar, perdeu seu amor, canta pra não chorar. Navegando vai o barqueiro sempre a cantar. Navegando vai o barqueiro sempre a cantar. Navegando ele consegue esquecer da manhã dor de alguém que foi embora, o deixando sem amor. Mesmo assim sorri, só pra não chorar. Navegando vai o barqueiro sempre a cantar. Navegando vai o barqueiro sempre a cantar. Seu canto é quem pode entender. Se ele canta ou lamenta desventuras e sofrer, não tem mais amor, canta pra não chorar. Navegando vai o barqueiro sempre a cantar. Navegando vai o barqueiro sempre a cantar. Navegando vai o barqueiro sempre a cantar.
A banda Os Abutres perde outro integrante e precisa procurar um novo baixista.
É isso mesmo. Tumão, que havia tido uma breve passagem pelo The Rebels, decide também deixar os Abutres. Segundo ele, depois de aproximadamente um ano de existência da banda.
Bom, foi o mesmo, praticamente o mesmo motivo, porque eu já comecei a ficar cansado e eu já queria ter meus fins de semana livres.
Foi a banda que eu toquei mais. Aí eu acredito mais ou menos um ano.
É aí que Geraldo Soares, conhecido como Lalado e já apresentado no capítulo anterior, entra na banda, a convite de Fernando Mota, que era o guitarrista solo.
E através do Canelão, eu acredito que foi através dele que o Fernando, um belo dia, apareceu lá em casa. Fernando Mota, Fernando apareceu lá e falou que sabia que eu fazia as marcações de contrabaixo num violão, um violãozinho de quatro cordas simples, porque a gente tinha uma turminha no Barro Preto, e a partir daí eu comecei a fazer parte do conjunto.
Pouco depois aparece um novo elemento na banda Os Abutres. Kleber lembra o pequeno intervalo de tempo em que Márcio Moraes, irmão de dois integrantes do The Rebels, integrou o conjunto como crooner, como se dizia na época.
Márcio Moraes, que é irmão do Zé Afonso. Olha pra você ver como é que eram os conjuntos. Mas também foi pouco tempo, o Márcio era um problema sério. Faltava os ensaios, ótimo para cantar. O Márcio tinha o estilo do Rony Von. Aí ficou pouco tempo, a gente ficou um tempo sem cantor.
Com a saída de Márcio, Kleber assume o posto. Fernando passa para a bateria e um novo integrante se junta à banda, Reinaldo Pedrosa. Lalado tem uma explicação para a mudança.
Um grande violonista passou aqui em Mariana, o Reinaldo foi pro solo. Não sei o sobrenome dele, eu acredito que hoje ele está em Belo Horizonte, mas o Reinaldo que foi um senhor solista. Nós vimos que o Fernando ele vivia dando pitaco na bateria. Nós vimos que ele tinha mais... Falou, cara, mas esse cara está no lugar errado. E resolvemos botar o Clé para cantar, né? Fizemos aquela mudança todinha. O Fernando se deu muito bem na bateria.
Kleber passou menos de um ano como baterista. Com bom humor e irreverência, ele diz que passou a cantar por uma necessidade da banda. E lembrando que Jairo havia passado a integrar o The Rebels, agradece ao irmão pela oportunidade que teve.
Aí foi pouco tempo, não foi nem um ano, menos de um ano, talvez uns 10, 11, 9, 10 meses. Por necessidade eu comecei a cantar. Eu entrei no processo meio de gaiato, sabe como? O Jairo, eu não sei qual foi o motivo, quais foram os motivos que o levaram a ir cantar nos Rebeldes. Talvez porque os Rebeldes fossem uma banda mais conhecida, esquecendo que uma das melhores coisas foi ele ter caído fora do nosso conjunto, porque aí permitiu que eu passasse a cantar, né? E a gente fizesse grandes modificações no conjunto.
Então é hora de relembrar algumas músicas daquela época, na voz de Kleber Antunes, até para se ter uma ideia do quanto era eclético o repertório da banda Os Abutres.
E a nostalgia, mas a mi lado, coração, e de lado, mas só tenho soledade. Ya no puedo verte, he perdido de tu quererte, para hacerte sobrevivir. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí es religión. En tus besos me encontraba el calor que me brindaba. Thank you. amor. Quando ho visto, tu bastava la tua frase per sentire sbalire immensa indifferenza, per temere che tu non venite più. Io pensare che poco tempo prima, parlando con qualcuno, mi era di te male. Oramai non sarei più tornare a credere nell'amore, a illudimi sognare. Ho capito che ti amo, quando dire che bastava la tua frase per sentire svanire l'immensa indifferenza, per vedere che tu venite più. Io pensare che poco tempo prima, parlando con qualcuno, mi era di te male. Oramai non c'era più tornare a credere nell'amore, ai lurdi sogni. Quando dire che bastava la tua frase.
Especialmente para esse rádio documentário, Kleber gravou as músicas Ya no estás más a mi lado, corazón, e Yo capito que te amo, acompanhado ao piano por Cesarina de Lima.
No próximo bloco, vamos falar um pouco, entre outras coisas, sobre a trajetória de Jairo Antunes como vocalista do The Rebel, e também a respeito de como eram empregados os cachês recebidos pelas bandas.
Com os cachês recebidos das apresentações, que já passaram a acontecer em cidades vizinhas à Mariana, a banda The Rebels consegue melhorar seus equipamentos e, inclusive, adquirir microfones e amplificadores para que Jairo não precise mais curvar-se sob a pianola.
Evandro Rolim comenta como foi pago o empréstimo feito com o Cônego Paulo e fala da preocupação constante em melhorar os equipamentos.
Nós começamos a montar a banda com muita dificuldade, quer dizer, eles começaram tudo com muita dificuldade. A guitarra do Zé Afonso, não. A guitarra do Zé Afonso, o pai dele deu uma guitarra com um aparelho bom e foi a única coisa que chegou assim de graça na banda. Depois tivemos o apoio do Cônego Paulo, que nos emprestou um dinheiro para nós comprarmos um contrabaixo com a caixa. Contrabaixo aí, um contrabaixo direito mesmo. E eu me lembro que era um dinheiro alto, não sei referir hoje. Eu sei que nós levamos um ano para juntar o dinheiro para pagar ele, pagamos sem juros, sem nada, e ele foi aquela pessoa sempre apoiadora. E aí os bailes começaram a acontecer e a gente raramente tirava alguma coisa para a gente, era muito pouco, o dinheiro era todo guardado para reverter em aparelhagem. E fomos aprimorando nossa aparelhagem, sempre uma discussão entre a gente, estamos precisando de melhorar a aparelhagem de voz, microfone.
Para Marcelo Moraes, além dos gastos com equipamentos, havia necessidade de recursos para viagens a São Paulo e também para as roupas dos integrantes. Ele reforça ainda a preocupação com as novidades que surgiam.
Uma coisa muito tranquila para mim, sabe, a gente fica mais preocupado em atualizar equipamento e apresentação, roupa, do que o cachê para nós. Se o cachê não desce para nós, não, vamos deixar de rachar o dinheiro para comprar uma roupa e sei lá, a gente abria mão, né? A gente gastava muito também com o seguinte, só, a gente não tinha muito recurso de Belo Horizonte. O lugar mais próximo que a gente tinha para levar equipamento para consertar era São Paulo. Então isso tinha uma despesa grande, a gente tinha que pôr no ônibus, ir para São Paulo, ficar o dia todo lá, às vezes para dormir, nunca dormíamos não. Mas ia para lá, ficava o dia todo. Então a gente tinha uma despesa considerável. e sempre preocupado em comprar coisa nova, viu? A gente fazia questão de sair uma coisa nova, a gente vamos comprar aquilo e tal, e comprávamos, né? A gente estava sempre atualizado, sabe?
No caso dos abutres, a situação não era diferente. Lalado menciona que a competição entre as bandas obrigava a renovação constante dos instrumentos e da aparelhagem de som e de luz.
Ninguém conseguiu ficar rico com a banda, não. O dinheiro era para aparelhagem. Consertar a aparelhagem, pagar a prestação na B Moreira, pagar a prestação no instrumento que você comprava, dar manutenção no instrumento. Eu dificilmente me lembro disso, não lembro não. Em momento algum nós tivemos retorno financeiro da banda. Tocava meio por prazer, entendeu? Na realidade, a banda tinha que evoluir. Né? Você tinha uns instrumentos simples e depois a banda ela media seu nível de qualidade pelo instrumento que ela apresentava. E como você tinha outras bandas na região, você não queria ficar para trás. Né? O cara comprava um aparelho, comprava um jogo de luz, você ia lá e comprava o melhor. E você estava sempre tendo dívida, entendeu? Essa que é a verdade.
Na banda Os Incas também era a mesma coisa, mas com o agravante que a dívida com o Cônego Paulo era ainda maior. Mas Léo Murta assegura que toda a dívida foi paga e, a partir daí, os cachês eram empregados para a melhoria dos equipamentos.
Não ganhava nada. A gente ia pagar Cônego Paulo. Era o dinheiro que ele emprestou para a gente ia para pagar a ele. Pagamos tudo e fomos melhorando o instrumento. Aí a gente não precisou dele mais, porque já tinha um cachê. O que a gente ganhava já dava para pagar as prestações do que a gente havia comprado.
Assim, o The Rebels, como também os Abutres, já não dependiam somente de repertório instrumental. Então vamos ouvir mais duas músicas gravadas por Jairo Antunes, com acompanhamento dos violões de Tarcísio Coelho e Rafael Arcanjo dos Santos.
Queria amar assim. como eu te
Neste bloco musical, Jairo cantou as músicas Hoje, de Taiguara, e I Started a Joke, dos Bee Gees, ambas lançadas em 1968.
As músicas estrangeiras, incluídas no repertório das bandas The Rebels e os Abutres, levantam uma questão. Como era o aprendizado das letras? Sem as facilidades atuais da internet, e sendo raros os discos que contavam com encartes, os irmãos Jairo e Kleber Antunes são sinceros e diretos no depoimento a esse respeito.
A gente tocava muita música italiana, porque na verdade foi um período de Sérgio Endrigo, de Gianni Morandi, de uma série de Rita Pavone, de uma série de cantores, porque nessa época de 60, próximo a 70, a música italiana fazia muito mais sucesso que a música americana e do que a música francesa. Sem esquecer que a gente cantava japonês, a gente cantava inglês, a gente cantava francês, a gente cantava italiano, sem sequer saber onde situava a Itália, a França e etc, etc, etc.
Cantava como se pronuncia. Se escutava e aprendia como se pronuncia.
No seu jeitão particular, Marcelo Rolim até dá um exemplo de como funcionava essa coisa de aprender de ouvido.
Mas muita gente ainda faz isso até hoje. O que você escutava, você tentava reproduzir. I want to know, have you ever seen the rain? Escutava isso? Eu não sei o que, eu estou falando, nem nada disso, mas eu estou reproduzindo aquilo que eu estou escutando. foi assim, não tínhamos de fato a letra das músicas.
Enquanto nos Incas, a escolha do repertório era feita principalmente em função dos solos de guitarra. Nos Abutres, no caso das músicas com vocal, a escolha ficava praticamente a cargo de Kleber.
Ficava muito a gosto, ou ficava muito na opção do cantor. Então, na verdade, quando soava bem nos meus ouvidos, e quando era uma música que estava fazendo sucesso, a gente tocava.
No The Rebels já começava a aparecer uma certa liderança de Evandro Rolim, a despeito de Jairo ser o único vocalista.
Eu escolhia e o Evandro também ajudava a escolher. Música italiana eu escolhia, porque era o auge da moda, né? E as músicas em inglês, as músicas americanas, das bandas de fora, o Evandro comprava os CDs e me dava para me cantar, já com letra e tudo.
No próximo bloco, entre outros temas, vamos falar sobre ensaios, formação de repertório e relacionamento interno nas bandas.
Com formações consolidadas, as bandas tinham dedicação máxima aos ensaios. Léo Murta, único integrante da banda Os Incas que conseguimos entrevistar, parece ter sido uma exceção em termos de prioridades de vida naquela época.
Mas na época era vagabundo, ficava aqui, só estudava. Ensaiava todo dia, então se tocava sábado e domingo, você ensaiava terça, quarta. Às vezes arrumava as brigaiadas lá, não ia, né, ia tomar tudo. Eu, por exemplo, só podia de noite por causa do futebol, não abria mão de futebol de jeito nenhum. E muitas vezes, quando tinha jogo, era duro. Porque você vai tocar de noite num baile, para ir jogar no outro dia, é complicado. Eu ia, mas naquela época era jovem, tinha muito fôlego.
Nos Abutres também existia um clima de camaradagem. E pelo menos no depoimento de Lalado, o comprometimento era grande e as eventuais divergências eram contornadas com diplomacia.
Sem arranca-rabo, sem briga, nós éramos tranquilos, fora brincadeira. Não tinha discussão nenhuma. Às vezes podia ter uma pessoa mais geniosa, mas tudo se resolvia com diplomacia. Não é assim que faz, não vão discutir, não vão brigar. Nunca tivemos briga, nunca tivemos discussão nenhuma, pelo contrário. Mas o relacionamento era muito bom. Tanto que nós éramos colegas de sala de aula, então muita coisa se discutia nas horas de recreio, no próprio jardim, numa mesa de bar.
Kleber confirma esse ambiente, mas também dá uma versão mais bem-humorada do clima nos ensaios.
Ah, era uma comédia, tá certo? Era uma comédia. Era muita briga, não briga física, a gente brigava muito, mas muito, era coisa de adolescente mesmo, porque um queria ensaiar no horário, outro queria no outro, aí não queria ir porque tinha que contar com a namorada, o outro não queria ir porque tinha alguma coisa para fazer, mas era ótimo, os ensaios eram ótimos. Mas também tem uma coisa, nunca do que ensaiou foi feito 100% nos bailes. Sempre modificava alguma coisa, mas era ótimo. Os ensaios, em alguns momentos, eram melhores do que os bailes.
Para mostrar essa descontração, Kleber fala de uma música que só era tocada nos ensaios.
Eu nunca mais vou esquecer. Tem uma música, eu tenho a impressão que ela deve ter uns 500 anos, que é uma música que se chama My Bonnie. Beatles tocava essa música no ensaio, mas em batida de rock. E a gente tocava muito ensaios dessa música. Gostava realmente. Eu sei essa música até hoje. My Bonnie lays over the ocean. My Bonnie lays over the sea.
My Bonnie lies over the ocean. Oh, bring back my Bonnie to me.
Os integrantes do The Rebels, pelo menos do que se pode entender dos depoimentos, parece que levavam a coisa bem mais a sério.
É interessante, Luiz, você ter utilizado essa expressão. Não. Embora o Marcelo Rolim tenha demonstrado uma certa antipatia pelo Marcelo Moraes, ele atribui aos pais a civilidade no dia a dia dos integrantes da banda.
Acho que foi coisa de nossos pais, porque nós nunca brigamos de sair no braço, dentro do conjunto, nunca teve isso. Houve se divergia em alguma coisa, romper isso, tirar aquilo e tal. Ah, acho que é melhor assim, tudo bem. Mas briga de selvageria nunca houve, não.
Sempre sensato e tranquilo, Evandro não nega a existência de brigas, mas ressalta que elas nunca colocaram em risco a existência da banda.
O ambiente entre a gente sempre foi um ambiente bom. Algumas críticas um com o outro e xingatório e tal, mas nada que provocasse um desmonte, né? A banda nunca desmontou por causa das brigas. Elas sempre existiram, mas apesar de tudo, continuava.
E nesse ambiente, como seria a questão da formação do repertório e o processo de aprendizagem das músicas?
Embora Léo Murta não tenha detalhado esse aspecto, nos Incas parece ter havido uma liderança natural do Valtinho por sua qualidade musical.
Você sabe, o Valtinho era uma pessoa muito inteligente. Ele estudou, ele sabia perfeitamente que, inclusive, ele que ensinava a gente. Na bateria, você tem que saber o que é compasso. A gente começou a estudar. Teve aula de violão com o Zé Petrilli e tudo. E começou a estudar música para entrar na banda. Na bateria, você tem que saber o que é compasso, o que é um binário, o que é um terciário, o que é uma fermata. E o que acontece? Você tinha que ter noção disso. De que é sol, o que é dó. E Valtinho que ensinava pra gente. Ele, eu acho que estudou música, né? Porque ele tocava violão, guitarra muito bem.
Em algum momento dessa época, Carlinhos Baeta passou a integrar a banda Abutres. A única certeza que Lalado tem é que isso se deu bastante tempo depois de sua própria entrada substituindo o Tumão.
Quando o Carlinho entrou, eu estava na banda. Aliás, o Carlinho entrou depois de mim na banda. Eu entrei primeiro que o Carlinho. E o Carlinho entrou, ele na época, nós tínhamos um instrumento que chamava pianola. Seria o pai dos órgãos hoje, mas não tinha um grande poder aquisitivo. O Carlinho entrou tocando pianola e conosco durante muito tempo, até passar para o órgão, para o teclado, aquela coisa todinha.
Foi preciso fazer essa quebra de continuidade porque, na verdade, ninguém soube dizer com absoluta certeza quando Carlinhos Baeta começou a tocar na banda. E para voltar ao assunto, Kleber menciona Carlinhos quando fala do processo de aprendizado das músicas.
Musicalmente, Fernando, Canelão, Carlinhos, eram todos músicos, não tinha nenhuma dificuldade. A grande questão era a letra, tá certo? E cantar. Então o problema era comigo, realmente. Eu chegava com a letra, alguém ouvia, não, vamos lá, o Carlinhos, que era que fazia muito isso. Não, tranquilo, tá? Pegava o tom e mandava ali.
Se você me permite, Luiz, eu queria fazer agora mais uma quebra na narrativa, já que é em função da entrada de Carlinhos que Kleber pôde incluir no repertório da banda músicas como essa daqui.
É isso aí, Tiago. A entrada de Carlinhos Baeta foi um grande trunfo dos Abutres, contribuindo muito para a consolidação da banda. A música que acabamos de ouvir foi Gente Humilde, chorinho do compositor Garoto, com letra de Chico Buarque e Vinícius de Moraes. Esta gravação foi feita exclusivamente para nosso rádio documentário e, mais uma vez, com a participação de Cesarina de Lima ao piano.
Voltando a falar sobre construção de repertório, como o Jairo, na ocasião, era o único vocalista do The Rebels, a coisa ficava mais simples.
Eu já chegava com a música pronta e o Evandro e o Zé Afonso rapidinho pegavam o acompanhamento.
Marcelo Rolim é bastante claro a respeito de qual era a intenção da banda ao aprender e ensaiar uma nova música.
Banda é de baile mesmo. A gente só copiava, era um carbono dos profissionais. Tentava fazer o mais parecido possível, mas criar, inclusive, era uma das frustrações do Evandro, é a gente não ter nada nosso.
Mas em compensação, Evandro explica que percebeu possuir uma espécie de audição seletiva, que ajudava muito nesse processo.
Isso aí é uma coisa interessante, e eu percebo, sem falsa modéstia, né? Eu desenvolvi naquele momento, eu me lembro, que chegava até a me chatear o fato de eu escutar uma música e eu não conseguia escutar a música toda, porque cada hora eu escutava um instrumento e eu escutava o instrumento todo. Tudo que o instrumento fazia, eu escutava. Eu focava num instrumento e eu só escutava aquele instrumento. Então, eu tive essa facilidade. Então, eu ajudava muito meus companheiros na hora de tirar uma música ou outra. Eles iam fazendo, cada um fazendo a sua parte, e eu acabava entrando de enxerido e, ó, conserta aqui, conserta, é assim, essa... Porque eu percebia, não que eu quisesse me impor por nada, não, mas eu tinha a consciência do que a gente não criava harmonias, mas arranjos. A gente não fazia arranjo diferente do original. Era quase um papel carbono mesmo. A gente procurava fazer exatamente conforme o original.
Marcelo Moraes é outro que usa a palavra carbono, inclusive citando um conjunto musical formado em São Paulo. Além de fazerem versões idênticas de sucessos nacionais e internacionais, a banda Os Carbonos era formada por três irmãos, dos quais dois eram gêmeos.
Carbono, né? É igual o carbono. Tinha um, na época tinha até um conjunto chamado Carbono. Ele fazia exatamente igual as músicas que você escutava. Então a gente tentava ser um carbono, né? Tentava. Você não conseguia, aproximava bem.
Eu acordei com saudades de você. Beijei aquela foto que...
Ouvimos um trechinho da versão feita pelo conjunto Os Carbonos para a música Praça, sucesso de Ronivon lançado em 1967.
E este é o final do terceiro bloco do capítulo de hoje. No próximo vamos falar sobre uma certa rivalidade entre as bandas, da participação do The Rebels e dos Abutres em programas de televisão e da prova de ingresso na Ordem dos Músicos do Brasil.
Para não deixar passar batido, é preciso falar aqui que a banda Os Abutres ainda teve outros participantes, como lembra Kleber Antunes.
O Efraim, que a gente não pode esquecer, tocava tumbadora. O Ari Tremendão tocava chique-chique. A gente ria muito, o Ari tem quase 2 metros de altura, há muito tempo não tem notícia dele.
Mas com a consolidação das bandas, será que rolava algum tipo de rivalidade? Como se dava o relacionamento dos integrantes de cada uma em relação às outras?
Pelos depoimentos que colhemos, as opiniões são bastante divergentes. Vamos começar com as lembranças de Kleber.
Eu não lembro de colaboração nenhuma. Na boa, não lembro de nenhuma colaboração entre as bandas. A gente não era inimigo, a gente era adolescente, criado junto, e etc, etc. Ninguém brigava com ninguém. Mas ninguém topava muito colaborar um com o outro, não. Que eu me lembre. Pode ser que alguém faça uma referência diferente. eu não me lembro de alguém colaborar com o outro, não.
Continuando com a opinião de ex-integrantes dos Abutres, Lalado fala de maior afinidade com os Incas. Ressalta que as diferenças eram entre os fãs e que a principal intenção de uma banda era ser melhor do que as outras, em termos musicais.
Nós tínhamos um bom relacionamento com os Incas. E tinha também um bom relacionamento com os The Heavies. Nunca tivemos problema, não. Existia, sim, uma animosidade, mas parece que era só animosidade, era criada mais pelos fãs. Claro, você tinha uma turma que torcia para os Abutres, você tinha uma turma que torcia para os The Heavies, uma turma que torcia para os Incas. Mas nós sempre tivemos bom relacionamento, nunca entramos em briga, não tivemos nada assim, não. Embora não tinha aquele papo de sentar, bater papo, não. Né? Existia, sim, aquela intenção de ser melhor que o outro. Isso faz parte de qualquer equipe, qualquer jogo, né? Mas cada uma banda queria sempre se apresentar melhor que o outro. Isso era ganho para todo mundo.
Marcelo Moraes é o mais incisivo em termos da existência de um certo ranço, uma certa rivalidade.
As relações não existiam, não. A gente, fora lá das bandas, a gente se dava muito bem. Quando começava, todo mundo comecei, mas tinha um ranço. Tinha um ranço, sim. Tinha uma rivalidade, tinha, né? E os Incas eram mais, tipo, terceira força, né? Não fedia nem cheirava. Mas entre nós, os Abutres, tinha um ranço, tinha. Se alguém falou que não tem, eu acho que tá falando mentira. Tinha sim.
Tumão tem opinião contrária à de Marcelo Moraes e lembra que todos se conheciam, se respeitavam, mas tinham a sensação que a sua era a melhor banda.
Rivalidade não tinha, porque a gente, praticamente, Mariana era muito pequena, todo mundo conhecia todo mundo. Você tinha sua banda lá, se eu tocasse no The Rebels, para mim era a melhor banda. Se eu tocasse nos Abus, para mim era a melhor banda. Ali a gente tinha aquele conceito, mas na rua a gente era amigo de todo mundo se respeitava, todo mundo se conhecia. Então não tinha essa rivalidade, não tinha por que ter essa rivalidade.
É mais ou menos a mesma opinião de Marcelo Rolim. Ele ressalta que os integrantes das bandas eram da mesma faixa etária e também colegas de escola.
Uma competição com outras bandas nós nunca tivemos. Inclusive, éramos muito chegados, porque quando a gente gosta da mesma coisa, a gente tem um ponto comum. E aí, divergência, qualquer coisa assim, a gente nunca teve. Mesmo porque as pessoas que integravam as outras bandas já eram amigos antigos nossos. Eram da mesma época, estudavam talvez no mesmo colégio.
Se existiu rivalidade, talvez ela tenha surgido ou acirrado em duas ocasiões, possivelmente em 68 e 69, quando foram organizados festivais competitivos de bandas em Mariana e Lafayette. Já no final dos anos 60, as bandas haviam consolidado suas formações e repertório, tornando-se conhecidas em toda a região vizinha de Mariana.
No The Rebels, a maioria das músicas do repertório era cantada por Jairo, enquanto as demais eram ainda baseadas em solos de guitarra ou teclado.
Mas, nos Abutres, Kleber menciona a intenção de refinar o som da banda, diversificando as vozes solo e utilizando o backing vocal.
No momento que a gente tentou refinar um pouco mais o som da banda, o Fernando cantava algumas músicas, porque senão você cantar 3 horas direto também não é muito fácil, não. O Ari Tremendão cantava, eu não vou esquecer mais, porque a primeira música que ele cantou foi Azul da Cor do Mar, que é uma música do Tim Maia. E a gente começou a tocar algumas músicas do Renato e seus Blue Caps, que permitia que você tivesse mais vozes. Eu também conseguia dar uma descansada na voz.
Embora Kleber não tenha citado o baixista Lalado, essa é a dica para tocarmos uma música gravada especialmente para esse programa e que é muito representativa da época.
Precisa falar comigo, tem goza assim. Briga só pra depois ganhar 1000 carinhos de mim. Se eu aumento a voz, você faz beicinho e chora baixinho. diz que a emoção tá em seu coração. Já não acredito que você chora dizendo me amar. Sei que na verdade carinhos você quer ganhar. Um dia, gatinha maior, eu prendo você no meu coração. Quero ver você fazer manhã então, presa no meu coração. Quero ver você. Precisa falar comigo, tem goza assim. Briga só pra depois ganhar mil carinhos de mim. Se aumento a voz, você faz bem sim e chora baixinho e diz que a emoção dói seu coração. Já não acredito que você chora dizendo me amar. Sei que na verdade carinhos você quer ganhar. Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você meu coração. Quero ver você fazer manhã então, presa no meu coração. Quero ver você.
Ouvimos Lalado interpretando a música Gatinha Manhosa, de Erasmo Carlos.
E é hora de falar sobre as participações do The Rebels e os Abutres em programas de televisão, expandindo um pouco mais suas fronteiras.
Marcelo Moraes fala de suas lembranças da participação em programas de TV em Belo Horizonte, inclusive atribuindo a oportunidade a parentes de Evandro Rolim.
Eu lembro bem isso, o Evandro e o Marcelo tinham lá um tio deles, que era da Shell, e a Shell patrocinava um programa na TV BH. Esse foi um deles, nós viemos de noite para gravar e tudo. E também na TV Itacolomi, a gente tivemos uma participação lá, não sei se era Brasa 4, uma coisa assim, nós tivemos uma participação lá.
Ironicamente, a memória de Evandro não guardou essa participação na TV BH, atual Globo Minas.
Participação em programa de televisão. Eu só me lembro de ter ido no programa do... Era um programa que era feito em Belo Horizonte, na TV Itacolomi, aos moldes do que era feito em São Paulo, lá por Roberto Carlos e tal. Então tinha tinha um animador em Belo Horizonte, não é o nome dele. Me falhou o nome dele aqui. Mas ele de alguma razão nos descobriu e tal, e nos levou num daqueles programas de domingo à tarde, e a gente chegou lá e tocou muitas músicas e tal. Mas é o programa de televisão que eu me lembro de ter participado, de Seu Pereira. É ele.
A maior oportunidade dos Abutres surgiu com a participação no programa A Grande Chance, apresentado por Flávio Cavalcante na TV Tupi, com retransmissão pela Itacolomi de Belo Horizonte.
O programa do polêmico Flávio Cavalcanti era uma espécie de show de calouros e revelou, entre outros, Emílio Santiago, Alcione e Leci Brandão. A banda Os Abutres participou de uma seletiva regional, cuja final foi realizada em Ouro Preto, no dia do aniversário da cidade.
1968. Existia um programa na televisão Tupi, que era um programa de audiência nacional, que era o programa do Flávio Cavalcanti. E a composição dos jurados era gente: Sérgio Bittencourt, Marisa Urbain, Mister Eco, Zé Francisco, eu lembro direitinho. O que eles fizeram? Eles começaram a fazer uma seleção. Foram uma série, quando nós somos um único conjunto selecionado para participar desse evento.
Um episódio interessante ocorrido no final de 68 ou início de 69 foi o exame para ingresso na Ordem dos Músicos do Brasil.
Evandro recorda-se desse episódio especialmente porque emprestou sua guitarra para um estudante de engenharia de Ouro Preto, que mais tarde viria a se tornar um cantor e compositor de sucesso.
Houve um momento que nós tivemos que nos habilitar como músicos, né? E tínhamos que tirar a carteira de músico, senão, se a gente estivesse fazendo uma apresentação e não tivesse carteira, a gente seria multado e tal. Estávamos todos na banda, Zé Afonso, Marcelo... Nós cinco, não me lembro se nesse momento o Jairo também tirou carteira de músico, não me lembro. Mas e tem um detalhe que tem sempre aquele detalhe que você lembra mais. A gente fez a prova teórica em Ouro Preto e precisava de fazer uma prova prática. E nós falamos, nossos instrumentos estão em Mariana. Não, então vamos lá para Mariana. Estava até no Marianense. Chegamos, cada um pegou seu instrumento, fiz lá minhas harmonias e tal. E veio para Mariana também para fazer a prova prática, vários estudantes de Ouro Preto que estavam tirando carteira de músico, e um deles foi João Bosco. E ele veio junto, esqueceu o violão. Aí ele chegou para mim e falou assim, você me empresta a sua guitarra para fazer a minha prova prática? Com prazer. Aí ele pegou e estraçalhou a guitarra, né? Já era um violonista excelente naquela época.
Embora alguns de nossos entrevistados tenham dito que todos os músicos das três bandas foram aprovados, a história não foi bem assim.
Mesmo já tendo passado a bateria para Fernando Mota e se dedicado ao vocal nos Abutres, Kleber resolveu fazer a prova como baterista e foi reprovado.
Eu estava na bateria. O cidadão mandou eu tocar um bolero, não sabia nem onde começar.
Léo Murta conta que foi o único baterista aprovado e que emprestava sua carteira para Marcelo Rolim tocar.
Nos Incas, acho que todo mundo passou. E a prova prática foi feita na sede do Marianense. Na prova prática, acho que foi só eu que passei, os outros não passaram. Inclusive, eu achei que eu ia perder, porque eles mandaram fazer um ritmo dificílimo. Marcelo Rolim tocou com minha carteira. O filho da égua, nem para pagar uma anuidade, eu paguei um tempo, depois deixei de pagar. Até hoje ela está aqui, eu não paguei mais.
A continuidade dessas histórias vai ficar para os próximos capítulos. Na próxima semana, vamos falar dos festivais de música.
O rádio documentário Rebeldes é o resultado do trabalho de conclusão do curso de jornalismo dos alunos Luiz Fernando Loureiro Ribeiro e Tiago Henrique Gomes. Foi desenvolvido no primeiro semestre de 2018 no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de Ouro Preto, sob a supervisão da professora doutora Débora Cristina Lopes. Pesquisa, roteiro, produção, edição e narração de Luiz Loureiro e Tiago Gomes. Captação de áudio em estúdio, Tiago Caldeira. Apresentação e vinhetas, Evelyn Ramos. Apoio Cultural, Rádio Hits FM, 104,9. Agradecimentos a Rafael Arcanjo dos Santos, Tarcísio Coelho, Monique Sanches e Cesarina de Lima. O áudio deste capítulo será disponibilizado ainda hoje no site rebeldesmariana.jor.br para audição online ou download, No site podem também ser acessados vídeos, álbuns de fotos e reproduções de documentos. Acesse o site e deixe seu comentário. Até o próximo episódio e obrigado pela audiência.